Olá, eu sou a Rita Lisauskas e esse é o Opinião.
E se você for agora no dicionário em busca do significado da palavra mediano, vai encontrar algumas definições. É aquele que não é nem muito bom, nem muito mal, nem grande, nem pequeno, nem rico, nem pobre, por aí vai, né? É quem está na média. Uma ideia que deveria ser positiva, não acha? Mas algumas crianças, por exemplo, se não forem as melhores da escola, podem ser cobradas pelos pais. E se você for só mediano no trabalho, será que vai ser promovido, receber um aumento? Buscar ser o melhor pode ser exaustivo e nem sempre a gente vai conseguir alcançar a excelência em tudo. Então, que tal ser mediano? Essa ideia pode até assustar, mas há pesquisadores que defendam que o caminho do meio pode aumentar as chances de felicidade. Para discutir esse assunto, o Opinião recebe no estúdio o psicólogo e psicanalista Francisco Nogueira e o sociólogo e sócio da Inexplorato, Túlio Custódio. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu também conversei, né, graças ao Zoom, com o professor Thomas Curran, da London School of Economics. Ele é autor do livro A Armadilha da Perfeição. E ele vai aparecer aqui no segundo bloco. Bom, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui no estúdio. Mas antes de começar a nossa conversa, a gente da Opinião foi às ruas para descobrir o que, que as pessoas pensam sobre esse assunto, né? Sobre ser mediano.
É viver uma vida normal, é estar na média.
Nem todo mundo se esforça tanto para ser o melhor. E também não quer ser o pior.
Eu acho que normalmente o termo mediano, ele pode ser interpretado de uma forma negativa.
O mediano virou sinônimo de preguiçoso, desmotivado.
Tudo hoje é motivo para ser julgado, então muitas vezes as pessoas preferem se manter rasa.
Eu acho que é uma pessoa morna, né?
Ninguém quer ficar ali no centro, invisível, né?
Bom, não há consenso, né? Cada um pensa uma coisa. Queria começar com o Túlio. Túlio, essa questão de ser mediano que a gente está trazendo no programa, tem uma coisa cultural que diz que é uma coisa norte-americana, né? Do winner, que é o vencedor, e do loser. Então, se você não é o vencedor, você é, obviamente, consequentemente, o perdedor, né? Não tem espaço para esse caminho do meio, né? Quando, quando as pessoas elas são assim classificadas, né? Parece que não há espaço, né, para quem não é nenhuma coisa nem outra, né? Como é que você vê essa questão? Seja bem-vindo.
Obrigado, é ótimo estar aqui. Bom, tem uma coisa interessante nessa história, porque a gente fala em mediano como se fosse uma medida, né? Uma coisa que está no meio entre o bom, o excelente, o ruim ou o raso. Mas o problema é que, na verdade, a maneira quando a gente usa o termo mediano, ele acaba sendo moralmente entendido como medíocre, né? E ele é moralmente entendido porque ele está baseado numa ideia, numa forma de ver o mundo que está ligado à competitividade, né? A ideia de que nós temos que nos competir entre a gente todo momento, buscar ser o melhor, e esse ser o melhor, na verdade, é uma lógica de uma certa exceção. Todo mundo quer ser exceção. É interessante isso porque é como se a gente estivesse vivendo constantemente num jogo onde a gente busca, a todo momento, nem sempre ser o vencedor, mas não ser o próximo perdedor. Eu acho que essa lógica que é uma coisa que inverte. E aí, consequentemente, a palavra mediana acaba se tornando uma coisa ruim. Mas tem o outro lado, isso deixa as coisas um pouco mais complicadas e contraditórias, é que cada vez mais, seja no mundo do trabalho, no mundo da vida, a gente busca formas mais padronizadas de fazer as coisas, para viver de maneira mais prática, mais rápido, entregar as coisas mais rápidos, e isso nos torna cada vez mais medianos, porque a gente não tem a capacidade ou a possibilidade, né? Talvez capacidade não seja a melhor palavra, mas a gente não tem a possibilidade de realmente se exceder, porque a gente vai seguindo padrões, a gente vai seguindo coisas que já estão pré-configuradas, e aí, por mais que a gente fuja da ideia de querer ser um mediano, nessa lógica da competição, no fundo, nós estamos cada vez mais medianos.
E aí deve criar um nó na cabeça das pessoas, né, Francisco? Queria te trazer, pegando esse gancho do Túlio, né? Porque se você fica buscando ser o melhor, e às vezes, por seguir padrões, como o Túlio disse, ou por você fazer muita coisa, às vezes muito mais coisas do que você não consegue ser excelente em nada. E aí você fica aí nesse dilema?
A gente vive hoje uma questão muito séria, enfrenta hoje uma questão séria de saúde mental. Em grande medida devido às idealizações, às projeções que a gente vai colocando para a gente mesmo na vida e que muitas vezes são impossíveis da gente alcançar. Então, essa ideia de ser mediano, e a gente vê muitos, aparece muito já na clínica, nos consultórios, uma geração que vem com outras aspirações, outras ambições, né? O desejo de sucesso não está ligado ao trabalho, né? Mas a uma possibilidade de aproveitar bem a vida, de viver com a família, de desfrutar com os amigos. Quer dizer, o trabalho não é mais o ponto central da vida, como era na geração, por exemplo, do meu avô, que trabalhou a vida inteira na mesma companhia. É, isso mostrava para ele e para as pessoas que ele era uma pessoa confiável, um profissional respeitável, né? Hoje em dia, isso já é posto em xeque, né? O sucesso profissional, ele precisa ser acompanhado de uma vida com qualidade.
Por que que essa geração pensa assim? Ela viu ali o pai se matando de trabalhar, a mãe se matando de trabalhar e pensou, eu não quero isso para mim?
Olha, é difícil a gente apontar uma causa única, né? A gente tem hoje um mundo muito diferente do que o meu avô viveu, né? A gente tem as tecnologias, a gente tem muita informação disponibilizada, as pessoas estão se organizando de formas muito diferentes, né? Não são mais as formas de organização da política tradicional, por exemplo. Hoje faz política em fóruns, nas redes, com organizações, muitas vezes, que surgem de maneira espontânea, né? Então, existe um outro estar no mundo. E esse novo, essa nova forma, essa nova configuração subjetiva vai trazendo para a gente certos comportamentos que a gente, as gerações mais antigas, às vezes estranham, às vezes não consegue compreender, né? Como que, por exemplo, os jovens recusam empregos muito bons, né? Às vezes com ofertas salariais altíssimas, mas que para ter esse emprego eles precisariam abrir mão da sua vida pessoal. Então, eles estão recusando, eles estão querendo mais equilíbrio entre vida e trabalho.
Bom, a gente foi às redes sociais perguntar se as pessoas têm medo de serem consideradas medianas, né? E também se essa pode ser uma decisão tomada de forma consciente. Elas responderam usando a hashtag Opinião na Cultura. A arroba Quero Novidade disse: não tem como ser boa em tudo, mas em alguma coisa você precisa ser boa. Eu me proponho a focar em uma coisa e a vida nem te dá tempo de ser bom em tudo porque ela é curta demais. E o arroba TomBS escreveu: eu acredito que ser mediano não significa ser uma pessoa estagnada. Eu, por exemplo, tenho outros projetos de vida. No meu caso, não adianta eu aceitar promoções e mais promoções no trabalho e não ter tempo para usufruir. Eu hoje quero qualidade de vida. Parece que a gente tinha combinado isso, né, Francisco? Mas a gente não combinou, não. É exatamente isso que você falou, né? Túlio, eu queria trazer você para a conversa de volta, né? Porque muitos trabalhadores, eles podem ser classificados como mediano, porque apenas não querem se destacar. Francisco falou disso, Tom falou disso também. Acho que não vale a pena trabalhar em dobro, aceitar um cargo de chefia, né? Você acha que isso é uma análise, então, de custo-benefício que acaba sendo feita para essa pessoa e fala, não, eu não vou ser o melhor, não quero essa promoção porque eu quero... né, viver bem, né, em todas as esferas da minha vida? É uma conta?
De certa forma, é uma conta, mas, ao mesmo tempo, ela é uma conta que ela vai num sentido um pouco contrário do senso comum, porque parece que, na verdade, as pessoas estão, de fato, mais conseguindo dividir aquilo que é a vida do trabalho e a vida pessoal. Na verdade, é um pouco contrário. Elas misturou. Entendem que há cada vez mais uma mistura. E dentro dessa mistura, as coisas precisam ter sentido, precisam ter propósito. Então, é a partir disso que elas começam a dividir. Essa divisão, na verdade, não é uma separação, mas é o entendimento de que, bom, se minha vida tem sentido, se minha vida tem propósito, ela precisa ter em todos os campos, em todas as esferas onde eu estou. Seja no trabalho, seja nas relações pessoais, seja com as amizades, seja nos hobbies. E aí ela começa a fazer um pouco essa conta, né? Agora, tem um elemento importante da questão do trabalho, né, que tem a ver com aquilo que eu mencionei, sobre as coisas estarem cada vez mais padronizadas, é que o trabalho, ele começa a se esvaziar um pouco do sentido da vida das pessoas. Elas não entendem mais o trabalho, como o próprio Francisco trouxe, como um lugar onde elas vão chegar lá no topo, onde elas vão conseguir conquistar coisas. Isso tem muito a ver com a mudança das relações de trabalho, né? A ideia de que você não tem mais emprego e sim trabalho, ou seja, não há necessariamente mais carreira, você vai pulando de empregos ou vai exercendo outras atividades durante a sua vida. Então, tudo isso também vai entrando na conta do cálculo, né? Se eu estou atuando em determinada área e essa área tem ali um teto, uma possibilidade, é ali que eu vou ficar. Porque quem sabe amanhã eu esteja numa outra posição, num outro lugar, numa outra perspectiva, enfim.
Bom, Francisco, agora eu quero falar como mãe. A gente que é mãe, quem é pai, sabe que a gente acha os nossos filhos espetaculares. A gente acha que eles são mais espertos, mais inteligentes, começaram a andar antes. E aí, isso pode ser uma pressão muito grande, porque se a gente for olhar, os nossos filhos são medianos, né? Eles têm ali qualidades, facilidades, como todos nós, e também têm dificuldades, né? Como é que a gente faz para não jogar essa pressão na educação, nesse convívio que a gente tem, deles serem espetaculares? Porque é um sarrafo muito alto, né? Que, como o Túlio disse, nem todo mundo é espetacular. Quem é espetacular é a exceção, né? Como é que a gente faz isso com os nossos filhos para não estragar todo o rolê?
Então, isso é uma... A gente projeta nossos ideais, nossas expectativas. A gente quer o melhor para o nosso filho e, às vezes, na melhor das intenções, a gente acaba pesando um pouco a mão, né? Também não dá para permitir tudo e deixar conforme a coisa vai. Quer dizer, a criação de um ser humano é algo muito único, muito delicado, né? E a gente precisa tomar esse cuidado, né? Eu gosto muito de um conceito de um psicanalista chamado Winnicott, que ele fala da mãe suficientemente boa. É uma mãe que é capaz de acolher o seu filho, é uma mãe que é capaz de dar contorno, mas não é uma mãe perfeita, né? Não é a mãe que vai querer criar um príncipe. Ela vai criar um ser humano pronto para a vida, com todos os desafios, todos os benefícios, tudo que tem de bom, tudo que tem de ruim. E é isso que vai preparar essa pessoa para a vida, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco a mão, a gente acaba protegendo demais os nossos filhos e isso vai ter um impacto, porque o mundo está aí e ele não vai ser tão protetor quanto a gente é dentro de casa.
Não vai achar espetacular, lindo e maravilhoso todas as vezes?
Não vai, né? Eu trabalho com algumas empresas e tenho acompanhado o drama dos RHs, né? Porque quando chegam esses jovens para o primeiro emprego, muitas vezes eles vêm para a entrevista trazendo os pais, né? Ou então, outro dia eu colhi relato de professores de universidades que contavam que quando o filho chegava com alguma reprovação ou algum problema na universidade, os pais iam até a universidade tomar satisfação com o professor. Quer dizer, parece que tem aí também, né, algum desenvolvimento cultural, né, da nossa época que traz essas dificuldades para a preparação do ser humano para a vida, né? E essas pessoas estão chegando no mercado de trabalho esperando uma coisa que elas não encontram. A gente soma-se a isso todo o processo de precarização da vida e do trabalho, a piora das condições de negociação com as empresas, a perda de direitos, e tudo isso vai colocando uma pressão muito grande que vai fazer com que essa geração também não tope qualquer coisa. Uhum. Então, a gente acompanha pessoas que se tornam líderes depois de algum tempo numa empresa, e esses líderes eles chegam sem preparo para ser líder. Ele é um ótimo técnico. E porque ele é um ótimo técnico, ele se torna o líder de uma equipe. Mas os requisitos, as necessidades para liderar uma equipe não são as necessidades do técnico. Então, já tem gente que percebe isso e não topa, porque o custo-benefício não fecha a conta.
Uhum. Túlio, uma pergunta para um sociólogo, eu quero te ouvir, que é uma dúvida que eu tenho. Escolher ser mediano me parece um privilégio, porque mulheres, por exemplo, a gente não pode se dar o luxo, muitas vezes, de ser só mediana, porque, às vezes, a gente já ganha menos que os homens, né? Isso é só você ver todas as pesquisas. Se a gente ainda for mediana, né, a gente fica numa situação ainda mais desfavorável, né? E eu penso isso para pessoas negras, para as pessoas periféricas. Então, tem um recorte de gênero, de raça e de local, quando a gente pensa. Pode ser um privilégio ser mediano, escolher ser mediano?
Sem dúvida. O ponto que acho que é um elemento interessante é que, assim, cada vez mais a gente vive num universo onde a gente, é uma expressão meio estranha, mas a gente universaliza a exceção, que basicamente é pegar a exceção, que deveria ser exceção, e acreditar que ela é possível para todo mundo. Só que essa ideia, essa crença, na verdade, ela se torna uma armadilha, porque ela se torna uma exigência para as pessoas que carregam esses marcadores, marcadores de gênero, de raça, geralmente marcadores minorizados. Então, é, até o título do livro, né, a armadilha da perfeição, ela se torna um imperativo para essas pessoas. Então, a mulher tem que fazer mais para ser vista como igual. Uma pessoa negra tem que fazer muito mais para ser vista como igual. Uma pessoa de origem periférica tem que fazer muito, muito, muito mais para ser vista como igual. Então, essa pressão, ela é externa, porque qualquer erro, qualquer desvio, né, pode ser um motivo para que essa pessoa seja eliminada. E, ao mesmo tempo, essa pressão também é interna, é introjetada, porque essa pessoa acredita que ela sempre tem que fazer mais. Tem um número, por exemplo, que eu adoro assim, né? Sociólogos, a gente costuma falar que a gente gosta de
adoro
coisas...
Adoro para sustentar um argumento,
exato,
né?
Não pela qualidade do... É, que diz, por exemplo, sobre processos de promoção em empresas, né? Geralmente, um homem, quando ele tem, em média, 60% do conhecimento necessário para sentar numa cadeira acima, ele já vai prestar, ele já vai tentar aplicar para ser promovido. As mulheres, é em torno de 100% a 120%. Ou seja, ela já está muito preparada, mas ela também, de alguma forma, introjetou que talvez não seja o lugar para ela estar. Então, ela vai estar ali, né, acima do topo para conseguir achar que pode sentar naquela cadeira.
Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Bom, e eu conversei com o professor, eu ia falar professor, mas é professor Thomas Curran, da London School of Economics. Ele é autor desse livro aqui, Armadilha da Perfeição. E o Túlio trouxe até esse spoiler, né? O poder de ser bom o suficiente em um mundo que sempre quer mais. E eu perguntei para ele qual a influência das redes sociais nesse ideal de perfeição que nos persegue no dia a dia. Vamos assistir.
I think there's a definite link there.
Há uma ligação definitiva e muito clara. Há tanta perfeição nas imagens das mídias sociais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que nós não só desejamos, como pensamos que são padrões também alcançáveis. Mas o estilo de vida desse 1% não é alcançável. Então, nos sentimos mal por não conseguirmos viver assim e começa uma espiral de perfeccionismo. Simplesmente não nos permitimos qualquer alegria porque estamos constantemente nos comparando com os outros.
Professor, como aceitar esse poder de ser apenas bom o suficiente como um caminho possível, né? Como sugere o teu livro?
Todos somos bons o suficiente, cada um de nós, exatamente agora. E você não precisa ser perfeito, nem precisa ser excepcional. O mais importante é reconhecermos que temos habilidades, talentos e que podemos fazer grandes coisas, aqui e agora. Apenas viver e respirar já significa que somos suficientes como seres humanos. E essa é uma mensagem muito importante, especialmente às pessoas que lutam com o perfeccionismo.
E ao decidir ser apenas uma pessoa comum, a gente tem mais chance de ser feliz?
Na verdade, há algo cada vez mais incrivelmente libertador em saber que estamos aqui, que somos uma humanidade comum, essencialmente comum e mediana. Aceitar e reconhecer isso é quase o caminho para uma vida mais feliz e mais realizada. Ser bom o suficiente é bom o suficiente para nos tornar mais felizes do que achamos que somos.
Foi uma conversa muito legal, ele trouxe dados, números, viu, Túlio? Ele falou que na pesquisa dele que ele faz para esse livro, que a chegada das redes sociais, né, dos smartphones, isso aumenta essa ansiedade e essa busca, né, das pessoas por perfeição, de forma que não dá para negar que isso tem impacto, né? Queria ouvir vocês dois, começando por você, Francisco. Como é que você ouve isso nos consultórios, né? Essa coisa de você estar ali só vendo gente perfeita, gente bem-sucedida, gente que acorda às 6 horas da manhã para malhar, gente que tem uma vida que, quando você compara com a sua, é muito diferente da sua. E você fala, cara, eu não vou ser bom assim, né? Qual é o impacto disso no divã?
Olha, é muito sério. Eu diria, eu usaria a palavra violência para definir o que se passa em termos psíquicos, né? Uma violência simbólica, uma violência psíquica, e as pessoas enfrentam isso com muita dor. Um número que expressa isso claramente, se a gente pega o índice de suicídios no mundo do ano 2000 para cá, esse é um índice que vem caindo. Mas quando a gente pega esse índice entre os nativos digitais, entre as gerações mais jovens, a gente vê que o número de suicídios vem aumentando, né? Então, isso fala para a gente da gravidade dessa situação Isso a gente esquece, né? Muitas vezes que as redes sociais funcionam como uma vitrine, que a gente só coloca ali o que a gente quer mostrar. Mas, em termos psíquicos, né, quando a gente fala do sofrimento individual, é muito difícil fazer isso que o professor colocou, né, da gente se lembrar das nossas qualidades, se lembrar que a gente basta porque a gente está vivo, porque a gente está aqui se relacionando com as pessoas. As pessoas perdem isso de vista e fica muito difícil resgatar os próprios recursos, o lado bom de ser quem você é, quer dizer, você poder aproveitar as coisas boas que você tem, isso vai se perdendo, esse contato vai se perdendo, não que as coisas boas se perdem, mas as pessoas não conseguem mais se conectar com o que elas têm de bom. Fica só uma parte incapaz, que nunca alcança o padrão, que nunca chega onde deveria supostamente chegar, quer dizer, a gente começa a viver de idealizações. E eu costumo sempre dizer assim, idealizou, se frustrou. Né? O primeiro passo para a frustração é a idealização. Mas esse mundo vende para a gente uma ideia de que a gente pode ter uma vida perfeita, ideal, estar entre as melhores companhias, nos melhores lugares o tempo todo. E a gente, isso acaba fazendo uma ferida psíquica interna muito difícil de curar e que precisa muitas vezes de anos de terapia para que a pessoa se recupere.
Túlio, as redes mudaram o jeito que as pessoas vivem, né? Vocês estudam isso na sociologia, tem mais absoluta certeza, né? Como é que você vê o impacto disso, né, nessas gerações mais jovens, mas também em todas as gerações, porque a gente também está nas redes sociais, né?
Não, com certeza. As redes sociais, na verdade, elas aprofundam um processo que, além da questão da competitividade, a gente vive, que é o hiperindividualismo. Né? E essa talvez, né, na minha perspectiva, seja uma das maiores armadilhas para a ideia de perfeição. É acreditar que nós, sozinhos, sujeitos individuais, conseguimos chegar à perfeição. Né? Nós somos seres sociais. Inclusive, tem um ditado popular que eu adoro, que é sozinho a gente vai mais rápido, junto a gente vai mais longe. O ponto é, só existe uma possibilidade, e é uma possibilidade de excelência, quando a gente pensa no trabalho conjunto, na coletividade. Só que as redes sociais, os discursos que a gente escuta, estão nas redes, etc. e tal, sempre levam à medida de, não, você faz sozinho, você consegue fazer o seu. E isso aprofunda mais, né, essa sensação de uma certa depressão subjetiva, dessa ideia de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir fazer. E, de fato, né, o negócio vai mais para o buraco.
Vocês acham que escolher esse caminho do meio, né, escolher ser mediano, tentar trazer isso para o consciente, pode ser um caminho para a felicidade, Francisco?
Olha, a gente pode se permitir, a gente pode experimentar. Né? De outra forma, a experiência se torna muito melancolizante. A gente sofre de algo que a gente perdeu e a gente perdeu de vista o que a gente perdeu. Né? Então, a gente fica sem um objeto como referência para poder saber que a gente está vivo, que a gente está na relação, né? Como Túlio disse, a gente precisa do olhar do outro para validar a nossa existência. E essa ideia de que sozinho a gente dá conta é uma grande armadilha, né? Uma armadilha que leva a gente para a melancolia, leva a gente para a depressão e que traz um grande sofrimento.
Túlio, o que que você acha? Se a gente tentar ser consciente, falar, poxa, não consigo ser o melhor em tudo, né? Tem uma música do Los Hermanos que é muito legal, que chama O Vencedor, que fala, faço tudo devagar para não faltar amor. Você acha que é um caminho a gente tentar trazer isso para a consciência, olhar ali o que a gente é bom, o que a gente não é tão bom e tentar seguir?
Esse caminho, que é um caminho de um autoconhecimento, de uma autoanálise, é importante, né? Mas ele precisa ser também inserido num caminho de pensar que, né, novamente, sozinho não dá. Né? A gente tem que começar a tentar substituir essa lógica, esse imperativo de competir com o outro para uma lógica de cooperar com o outro. Porque a partir do momento que um ajuda o outro, que ajuda o outro, ajuda o outro, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. E aí, cada um fazendo a sua parte, essa é uma frase que a gente fala muito hoje em dia, né? Uhum. Mas ela pode ter uma força um pouco melhor quando a gente pensa em cada um fazendo a sua parte, fazendo juntos, a gente consegue superar essa situação.
Ok, bom. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui no programa, foi muito enriquecedor ter vocês aqui e o Opinião termina, né? Nosso tempo acabou, eu queria muito agradecer o psicólogo e psicanalista Francisco Nogueira, também o sociólogo Túlio Custódio, obrigada, né, por estarem aqui com a gente conversando sobre esse assunto tão importante E obrigada também quem participou da conversa pelas redes sociais, pelas ruas, para quem assistiu a esse programa. Se você quiser rever essa conversa, pode ir para o YouTube ou baixar o aplicativo Cultura Play. Assista aos programas da TV Cultura quando e onde você quiser e, o mais importante, de graça. Até a semana que vem. Muito obrigada. Tchau.